Olá, bem-vindos a mais esta análise aprofundada. Hoje é 18 de junho de 2025.
E o nosso foco hoje são as anotações de aula da turma T247, do English Conversations Course, da Academia BSB.
Isso mesmo, uma turma que está ali no nível A2, prestes a içar velas para o B1. Momento crucial.
Sem dúvida. E essa análise é super importante para o Mário e para o Douglas, que estavam na aula. Vamos ajustar a bússola da pronúncia, especialmente aqueles sons finais de T e D, tipo accepted, worked. Isso é chave.
E tem mais. Uso prático da língua, tipo to be married versus to get married. E, claro, a casa de máquinas, gramática.
É. Particípio passado, present perfect, simple e continuous. E o uso de since e for. Tudo isso amarrado com leitura, análise de vídeo e prática de fala.
A missão é garantir que a tripulação T247 chegue segura ao porto B1.
Exatamente.
Vamos lá, começando pelo tesouro do vocabulário desta semana. Quais foram as novas ferramentas?
Olha, tivemos tie, que é gravata, fisherman, pescadores, sportsman, esportista.
Ah, e boat, barco, athlete, atleta e competitive, competitivo. Palavras úteis para descrever pessoas e situações, né?
Com certeza. E não podemos esquecer de ancorar o conhecimento passado. Revisamos via exercícios palavras como gathered, hidden, leapt.
E aqueles termos como workaholic, goldmine, fixar isso é fundamental. É como checar a âncora antes da tempestade.
Falando em precisão, vamos ao leme da comunicação, a pronúncia. Na revisão, vimos pares como arrival e arrive, quiet e quiet.
Mas o foco mesmo, a correnteza principal desta aula, foram os sons finais de T e D, né? Que são diferentes do português.
Exatamente. Pega accepted, por exemplo. O som D final bem marcado. They accepted the proposal. Accepted.
Ou worked. He worked hard. Worked. Não é worked.
Isso. E o mesmo vale para market. Let's go to the market. Market. E trusted. Cooked.
E também nature. What beautiful nature. Nature. O T no future. The future is bright. Future. E culture.
São detalhes que evitam grandes desvios de rota na comunicação.
Muito bom. Agora, a aplicação prática. Aquele ponto sobre to be married e to get married.
Ah, sim. Uma diferença sutil, mas importante. To be married é o estado civil, né? Present simple.
Tipo, I am married, estou casada, é a minha situação agora.
Perfeito. Já o to get married é a ação, o evento de casar. Geralmente no passado.
I got married in 1974. Eu me casei em 74. O dia, o ato.
Exato. Uma usa o verbo to be, a outra o get. Simples, mas crucial.
E agora, mergulhando na casa das máquinas, a gramática. Começando pelo particípio passado, a base de tudo.
Isso. Unit 23. Temos os regulares com ed, tipo worked, accepted, e os irregulares, que são muitos e precisam ser memorizados, como come, came, come, do, did, done, spoken, found. E ele aparece em todo lugar, né? Como adjetivo, interested versus interesting, na voz passiva, was invented e, claro, nos tempos perfeitos.
Dominar essas formas é ter um motor confiável para construir frases mais complexas. É essencial para sair do A2. Perfeito. E falando em tempos perfeitos.
Sim, vamos dar uma pausa rápida aqui, como um pit stop estratégico, e já voltamos para falar do present perfect simple e continuous. Não saiam daí.
Voltamos. Estávamos prestes a explorar os tempos perfeitos, cruciais para essa transição para o nível intermediário.
Exato. Já falamos do particípio passado, a peça fundamental. Agora vamos montar o resto. Present Perfect Simple, o Unit Finsef.
Ah, aquele usado com how long e for since, né? Para conectar passado e presente.
Isso mesmo. For para indicar a duração total, tipo for 2 hours, for ages. E since para marcar o ponto de início. Since 4 o'clock. Since last summer.
Essencial para falar de experiências ou coisas que começaram atrás e ainda são verdade.
E aí vem o Present Perfect Continuous, Unit 29. A forma é have ou has, been, mais o verbo com ing.
E o uso é para quê, exatamente?
Para focar na ação contínua ou que acabou de terminar e deixou um resultado. Tipo, I've been walking all morning, por isso estou cansado. ou she hasn't been studying along.
Entendi. É como descrever a travessia em si, que ainda está rolando ou acabou de terminar.
Perfeito. E essas duas estruturas, simple e continuous, são ferramentas poderosíssimas no B1, para falar de experiência profissional, duração de projetos, situações da vida.
Traz muito mais nuance para a comunicação, né? Deixa de ser só aquele relato básico.
Exatamente. É a diferença entre dizer, eu trabalhei lá e eu tenho trabalhado nesse tipo de projeto há anos. Muda tudo.
E como isso se aplicou na prática, na aula? Teve a leitura, né?
Sim. O texto Sailing Through the Endless Blue. Lemos um trecho que usava bem esses tempos. Algo como, for years, they have been planning. Since last month, they have been sailing. They have met fishermen. Daurio and Maglas have been discovering new things.
Mostra bem o uso. Continuous, para ação em andamento. Have been planning, have been sailing. Simple para concluída, have met. Poderíamos criar um exemplo para os alunos. Eles have studied muito e have been making progresso.
Boa. E além da leitura, a compreensão auditiva. O watching.
Ah, o vídeo do Luva de Pedreiro com o I Show Speed. Por que esse vídeo?
Foi para mostrar na prática como a pronúncia, especialmente de TD e vogais como I e I, pode causar ruídos na comunicação entre falantes de inglês com sotaques diferentes. É um choque de realidade importante.
Faz sentido ver a língua em uso real, com seus desafios, e para praticar a própria fala.
Aí entra o speaking, o exercício com o texto A Quiet Morning Barbecue. A ideia é ler pausadamente, prestando atenção nos sons-chave.
Vou ler um trechinho como exemplo. Peter Downglass and Brad Riverboarder had been friends for many years. They shared a love for nature, simple adventure, and good food.
Perfeito. Aí o aluno grava a própria leitura e manda via WhatsApp para o professor dar o feedback. É uma prática bem direcionada.
Ótimo. E sobre o desempenho dos que estavam lá, Mário e Douglas, como eles estão nessa travessia para o B1?
Olha, eles mostraram que estão absorvendo bem o conteúdo. O progresso é visível. Agora, o ponto crucial para consolidar a passagem para o B1 é fortalecer a escrita, o writing.
Aplicar essa gramática e vocabulário de forma estruturada no texto, né?
Exatamente. É aí que o nível realmente sobe. E falando em fluência, a seção de Idiomatic Expressions, mesmo que vazia agora, é super importante.
São os atalhos na comunicação, né? Falam muito da cultura também.
Com certeza. E para fechar o ciclo, a gramática de hoje, os Present Perfects, tem aplicação direta no dia a dia e no trabalho. Falar de experiências, durações...
Ferramentas essenciais na caixa de qualquer bom comunicador.
Sem dúvida.
E o que esperar da próxima etapa dessa jornada? Qual a próxima carta náutica?
Ah, a tensão aumenta. Vamos entrar na Scene 5, Business Proposal.
Opa, negócios à vista.
Pois é. Tiago, o consultor, chega com uma proposta que pode balançar o barco de Mário. E a pergunta que fica, pairando como um navio no horizonte ao anoitecer, é...
Será que Mário vai aceitar essa proposta, talvez arriscando o controle do seu sonho? Ou vai preferir manter o curso original, mesmo enfrentando mares financeiros mais turbulentos? Suspense.
Vamos descobrir. Essa análise contínua é o que garante uma comunicação cada vez mais clara e eficaz.
E como sempre gostamos de dizer aqui na Academia BSB...
It's not only about the language, it's all about communication.